Você tem a palavra de Deus nas mãos, vamos tomá-la e vamos declarar. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema, Natal, tempo para crer no poder de Deus. Natal, tempo para crer no poder de Deus. No evangelho que Lucas escreveu, o médico, versículos 26 ao 38, nós lemos o seguinte: quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus, nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém. Usando o exemplo de Maria, nós podemos aprender que quando somos fiéis a Deus, Ele será a nós também. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Algumas pessoas acreditam que podem viver de qualquer jeito, que Deus irá sempre abençoá-los. Mas isso não é verdade. Não é o que nós aprendemos dentro das Escrituras Sagradas. Deus é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele. Nós podemos aprender nesse texto que não importa a situação que nos encontremos, Deus tem o poder para nos encontrar. Às vezes nós não somos capazes de nos entender. Buscamos uma ajuda externa para que alguém possa trazer um pouco de elucidação à nossa razão ou à nossa própria existência. Mas quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda radicalmente. Podemos aprender ainda que nós precisamos ter uma atitude de fé sobre o que Deus nos diz. Não adianta simplesmente ter uma crença. É necessário você agir sobre a crença que você tem. A fé é importante. Em todo o tempo, hoje em dia, nós estamos vendo a ciência tentando desmentir Deus. Eu até escrevi a uma querida irmã essa semana uma frase, ela me permita usar aqui de público. Daqui a pouco nós vamos dizer que a Bíblia está errada e a ciência está certa. Porque a cada dia o homem nos afasta ou quer nos afastar de Deus. Mas na verdade, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia que Jesus receba estas palmas em nome do Senhor. E quando vocês aplaudirem o Senhor, aplaudam mesmo, mas com vontade. E celebrem o seu nome, sempre que você sentir que ele fala com você. Pois na semana passada eu disse a vocês que alguns dizem a Bíblia, os ensinos da Bíblia ou de Jesus Cristo não se adequam à nossa época. E eu escrevi. Será? Amor, paz, perdão, fidelidade, honestidade, misericórdia, compaixão e etc. não são atitudes essenciais para a nossa época? Como o ensino de Jesus não se adequa à nossa época? Na verdade, você pode ver que existe um espírito opositor, contrário à verdade de Deus. Se nós amamos a Deus, somos fanáticos. Mas se você segue a doutrina de Hitler, você segue alguma coisa da hora. Se você é uma pessoa violenta, oh, você é um cabra macho. Mas se você é uma pessoa da paz, você não é de nada. Nós ficamos numa situação como que encurralados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter uma atitude de fé sobre o que Deus nos diz. E tudo que Deus nos diz é verdade. Jesus disse, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são verdade. Nós podemos aprender com Maria que nós confiemos que Deus pode fazer o que não podemos. Que nós podemos confiar, que nós confiemos de todo o nosso coração que Deus é capaz de fazer aquilo que eu não posso fazer. Existem coisas na sua vida que você sabe que você não tem capacidade humana. Você está limitado pelas suas próprias limitações. E você não tem como realizar. Mas graças a Deus que Ele, o Senhor, está acima de qualquer poder humano, qualquer poder demoníaco, angelical, porque o poder do Senhor é infinito. Muito bem. A primeira coisa que eu penso que Deus quer falar conosco é que, mesmo entre os infiéis, Deus nos diz o quê? Seja fiel. Porque nós temos que entender que quando somos fiéis, Deus é fiel a nós. O mesmo princípio você aplica em sua vida. Você não mantém uma fidelidade em um relacionamento de amizade se aquele seu amigo não é legal com você. Ou não é? Você o rejeita, você o mantém à distância. E se você não se relaciona com Deus, se você não é fiel a Deus, você está à distância dele. Eu tenho muito receio quando estas igrejas dizem que você pode ir a Jesus de qualquer jeito. Você pode continuar na infidelidade, que Deus continua sendo fiel, mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, o mundo todo pode dizer sobre a infidelidade de Deus, mas ele é fiel. Ele ensina que nós somos infiéis, mas ele é fiel por característica. Se eu continuo na infidelidade, o Deus que é fiel, por atributo, por característica própria do ser, ele terá que ser fiel, primeiro, à sua própria justiça, à sua própria constituição. Se você anda com uma pessoa, o seu filho, e ele se torna um ladrão, você não se tornará um ladrão ou uma ladra, porque você não tem esta constituição psicológica. Você é capaz de estender as mãos para o seu filho e dizer, filho, você está errado, você precisa mudar de vida, mas você não se tornará como ele, você não descerá o nível dele para ser como ele, você não estará estendendo a mão e aprovando o que ele está fazendo. Você encurtará a mão, você não dará a ele o que ele quer. E Deus não dará o que desejamos ou o que achamos que podemos ter quando somos infiéis. A Bíblia diz, não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. O que é que Deus nos pede? Primeiro, não tenha inveja de quem? O que é um pecador? Um pecador é uma pessoa que ele não anda pelos princípios de Deus. Ele não se preocupa com o que Deus está dizendo sobre a sua vida. Esse é o pecador. Ele vive desregradamente. Vamos prestar atenção em mim, pessoal, senão não vai dar. Eu falei, orei há pouco pedindo a Deus que vocês pudessem estar prestando atenção na palavra do Senhor. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção em mim, por favor. Neste instante, eu estou acreditando que estou sendo um instrumento de Deus para falar com você. Então, veja bem, pecador é aquela pessoa que vive a sua vida não permitindo que Deus intervenha sobre ela. Esse é o pecador. Não tem inveja destas pessoas que vivem largamente. Mas ele diz uma coisa. Procure o quê? Respeitar e obedecer. Nunca se faltou tanto com respeito a Deus como nos dias atuais. as nossas próprias reuniões de celebração estão se tornando, e não me canso de dizer, em shows. Em shows. Em verdadeiras discotecas. Salões de baile. Onde Deus está completamente fora. Onde Ele não é buscado. As nossas orações se tornaram tão miseráveis. São orações que não carregam nenhum temor. Nós temos sido ensinados que Deus se torna obrigado a responder aos nossos desejos, porque senão eu não ando mais com Ele e não vou à igreja. Igreja, em primeiro lugar, não é lugar para ir. Igreja é pertencer, é ser. Você não vai, ou você é ou não é. Nós estamos brincando. Nós estamos fazendo tudo, menos pelo poder do Espírito Santo e sempre muito mais pelo poder do marketing, até pessoal. A igreja hoje imita verdadeiros programas de televisão e shows. Deus diz respeite e obedeça. Todos os dias da sua vida, tenha isto dentro de si. E ele diz, o seu futuro será brilhante. Essa é a promessa que ele dá. Para as pessoas que querem respeitá-lo e obedecê-lo, o futuro será brilhante. E você não perderá a esperança. Você não perderá a esperança. Veja lá. Diziam acerca de Nazaré, onde o anjo foi encontrar Maria, lembram-se? Dizia-se, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Não era isso que dizia? Maria vivia onde? Em Nazaré. Não é isso? Então nós temos um contraste aqui. Nazaré era rejeitada pelos religiosos em Israel. E sabe por quê? Porque Nazaré era uma cidade de bandidos. Era uma cidade criminosa. Era uma cidade cujo... Poderia dizer assim, uma cidade cujo crime tinha o seu berço ali. Era uma cidade de mal educados. Era uma cidade onde as pessoas não respeitavam ninguém. Se você estivesse passando por ali, você seria fatalmente assaltado e espancado. Nazaré era uma cidade onde havia poucas pessoas devotadas a Deus. Era o pior lugar que poderia existir em toda aquela região. E essa moça estava lá. O contraste é, Nazaré era rejeitada pelos religiosos, mas o mais devotado a Deus em Nazaré era rejeitado pelos seus habitantes. A pessoa que quisesse servir a Deus ali, viveria dentro de um caldeirão. Ela estaria sempre debaixo da mira. Olha, lá vai a crentinha. Olha, lá vai a filhinha de Deus. Olha, lá vai a menininha da fé. Olha, lá vai aquela que fala com os anjos. Seria sempre insultado. Nós não estamos vivendo numa situação muito diferente. Você vive num instante da sociedade onde amar a Deus é pecado e não amar é verdade. Onde amar a Deus ofende a sociedade. Mas na verdade, tudo isso se esconde atrás do ódio. Você pode não perceber, mas existe um espírito por trás de toda esta situação. Que esconde um ódio de um ser que um dia tentou ocupar o lugar mais alto. E foi derrubado. Eu estou falando de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. E este mundo jaz em sua malignidade, em sua maldade. E ele tem ódio de todos aqueles que querem amar a Deus. Porque ele sabe que mesmo ele tendo transtornado todo este mundo, alvoroçado todo este mundo, que se uma pessoa crer, é possível esta pessoa amar a Deus em meio a esse lixo que se transformou a cultura humana. Ele sabe que você pode ser mais do que é. Ele sabe que você pode ser melhor pai do que é. Ele sabe que você pode salvar o teu casamento a qualquer instante, confiando em Deus e mudando o seu comportamento. Ele sabe que você poderá ter uma aproximação maior dos seus pais se você mudar seu comportamento. Ele sabe que a igreja representa um estorvo na vida dele. Nós somos uma pedra no seu sapato. Porque Jesus mesmo disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Sabe do que ele tem medo? É que a igreja verdadeira ensina fidelidade a Deus. E se você estiver no mais profundo do pecado, no mais profundo do lamaçal, onde você se encontra totalmente sujo, cheio de culpa, cheio de angústia, você pode sair por causa da graça de Deus. Você pode ser lavado com o sangue do Cordeiro de Deus, que limpa e purifica o homem de todo erro, de todo pecado. Ele tem ódio. E ele envia pessoas até mesmo para dentro das igrejas para disseminar o ódio. Às vezes você encontra certas pessoas que leem a Bíblia e eles dizem assim, mas a reunião está chata hoje, não é? Está chato para você. Porque você está sendo desmascarado. Mas quando Deus fala com a gente, o coração sobe. Três qualidades de Maria, a mãe de Jesus, naquela situação que eu vejo, naquela região de Nazaré. Maria era uma pessoa que com a sua vida procurava agradar a Deus. Por isso o anjo disse, Deus está contente com você. Maria considerava a si mesma como uma escrava No grego, a palavra escravo é doulos, que significa escravo mesmo, que não recebe salário. Eu sirvo a Deus não pelo que Ele pode me dar. Eu sirvo a Deus porque Ele me salvou de uma vida desregrada, de uma vida perigosa, de uma vida infame e me colocou num caminho abençoado. Ele me tirou do reino das trevas e me transformou e me deslocou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. O que a igreja faz hoje? Placas. Hoje reunião da libertação. Hoje é reunião onde você vai receber a sua cara metade. Hoje você nem sabe se vai arrumar um... Tem gente que está tão desesperado que corre atrás de qualquer coisa que aparece. Bom, hoje só se oferece todo tipo de pregação, seja no rádio, na TV e até mesmo nas plataformas, nos palcos e nos púlpitos. Eles dizem, hoje Deus quer dar. Se você não tem uma BMW, você está em pecado. Eu vi um pastor dizendo assim, se você tiver 100, entre na campanha dos 100, porque Deus vai te dar 300. Se você entrar na campanha dos 300, Deus te dará 900. Esperto ele, não é? Nós temos agora até o kit que você joga no corpo e você adquire o cheiro de Jesus. Mas de jeito maneira eu queria o cheiro de Jesus na minha vida. Uma pessoa que andava por aqueles desertos. Eles deviam usar sal. Óleo, algum tipo de azeite. E ele nunca andou de metrô, hein? Mas você pode imaginar, eu não queria o cheiro de Jesus nem aqui e nem na China. Será que Jesus exalava lavanda? Mirra. É isso que nós estamos fazendo. Você está sendo ludibriado. Você está sendo enganado. O evangelho é assim, ó. Você está numa situação totalmente afastada de Deus. E Deus diz assim, olha, eu vou tirar você de um lugar que você não consegue sair. Eu vou colocar você para perto de mim. Como pai, eu vou fazer muitas coisas na sua vida, mas não pense que eu vou mimar você. Eu vou dar você recursos para você subsistir, para ter uma vida digna, para você ser um bom trabalhador, um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Mas você vai andar no meu caminho. Mas se você perseverar até o fim, então você vai morar comigo no lugar que eu tenho preparado. Mas se você não for fiel, você não vai não. Você se lembra do povo de Israel no passado? Deus tirou do Egito. Eles não conseguiriam sair de lá sozinhos. Deus enviou Moisés lá dentro, tirou aquele povo e colocou no deserto. Mas aquele povo entrou na terra prometida? Não. Só a geração seguinte entrou porque creu, porque obedeceu. Se você não obedece e não respeita, você pode andar no caminho, mas você nunca experimentará a presença de Deus. Quando eu ensino estas coisas, alguém aqui diz assim, mas esse evangelho é muito fraco, a gente não recebe nada assim. Você que pensa, Deus é capaz de fazer em nossas vidas muito mais do que pensamos e até imaginamos. Muito mais! Eu estou preocupado. Nós precisamos entender isso. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou servo de Deus, mas quando der eu vou, quando der não vou, quando der eu faço, quando der não faço. Não é assim, o escravo não tem quando der, o escravo ele é sempre. Você deve ser um filho de Deus no seu local de trabalho, na sua casa, aqui, na rua, em todo lugar. Tem uma terceira qualidade. Maria era uma moça de fé e era submissa a Deus. Por isso, ela disse, aconteça comigo o que o Senhor decidir. Ela não tinha medo. Alguns já comparecem perante Deus com as cartas marcadas. Deus está aqui, ó, a lista aqui. É isso que eu quero. Deus poderia, em vez de nos dar uma lista, puxar a nossa capivara. E ele então declara, é isso que você é. É isso que você é. A segunda coisa que eu vejo que Deus nos pede, seja no pior lugar ou época da sua vida, você pode se surpreender com a visitação divina. Então a primeira coisa, que fique claro, não importa onde eu estiver, eu tenho que aprender a ser fiel. Ou eu amo a Deus de verdade, ou eu sou um mentiroso. Ou um desobediente. Em segundo lugar, que eu fique esperto, porque Deus sempre irá me visitar. Ninguém escapa nesta vida. Você não escapou. Você um dia nem estava pensando em Deus, ou não é verdade? E o que aconteceu? Ele foi lá. Um dia eu não queria nem saber, eu tinha até raiva da religião. No momento que eu estava mais me opondo à religião, foi quando eu senti a presença dele. Quando eu dizia, a vida para mim acabou, eu não quero mais saber, chega, bum! A graça de Deus caiu sobre a minha vida, eu não podia parar de chorar. E depois disso, aconteceram visitações de Deus constantes, diárias, horárias. Quando eu estava lendo isso daqui ontem, às vezes eu chorava, pensando no que Deus pode fazer. A Bíblia fala de um fato, vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não adorarem a estátua de Nabucodonosor, foi lançado na fornalha. E então eles foram lançados dentro da fornalha, 7 vezes aquecida, mais que o normal. E o Nabucodonosor foi olhar para ver se eles estavam mortos. Eles não me adoraram, eles falaram que não iam adorar, porque amam a Deus, porque são fiéis a Deus. Vamos ver. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor,
Responderam eles. Sim, foram três. Nós amarramos e jogamos lá dentro.
Deve estar frito. Como é, então, que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo.
Na pior situação da vida daqueles três, estava Deus com eles lá, porque eles foram fiéis.
Não é só porque eles acreditaram em Deus. Porque tem gente que diz assim, se você crê em Deus, Deus vai estar com você na fornalha. Não, se você respeitar e obedecer.
Se você for uma pessoa respeitosa e obedecer a Deus, Ele estará com você na fornalha, no rio mais profundo, nas águas mais profundas, Deus estará sempre com você. E se a situação te amarra, Ele te solta.
E se você antes andava cabisbaixo e titubeante, você, respeitando e obedecendo e tendo a visitação de Deus, você é capaz de passear sobre esta situação terrível em que você se encontra. Tudo porque o quarto homem desse texto está com você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o respeitam, dos que o temem e os livra. Deus promete estar do lado daquele que o respeita para livrá-lo. Nem sempre Deus nos tirará da situação, mas você poderá passear na situação. Paulo e Silas, à meia-noite, amarrados e acorrentados, cantavam hinos a Deus com respeito e obediência. Deus não aguentou, chacoalhou aquele lugar. Abriram-se as celas, caíram as correntes e eles saíram para fora. O carcereiro, um romano, quando viu aquilo, disse, vão me matar. Paulo disse, não faça isso. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não cometa besteiras. Respeite e obedeça.
Maria se surpreende com a visita do anjo Gabriel e este diz a ela coisas importantes, como que Maria era agraciada por Deus. E isto quer dizer o quê? Que Deus podia contar com ela. Eu queria ouvir Deus dizendo, salve Hebron, vocês são agraciados. E eu entenderia aquilo e diria, Senhor, isto quer dizer que o Senhor pode contar conosco. Porque quando Deus visita desta maneira alguém, é porque Ele pode contar com esta pessoa.
Deus estava com Maria,
antes de Deus falar, Ele está sempre preparando a área. Você diz assim, um dia de sopetão encontrei Deus. Você que pensa, Deus já estava permeando sobre você. Deus estava trabalhando toda a sua vida. Você não está aqui hoje por acaso. Deus preparou esse momento aqui lá atrás. Você hoje não está acreditando em Deus, simplesmente eu decidi. Deus estava lá atrás, trabalhando e preparando a situação. E você poderia dizer não, hein? Deus está com você. Por causa da presença e do poder de Deus, tudo isto faria diferença na vida de Maria, devido a tudo que ela teria que passar. Você imagina. Desculpe, depois eu conserto isso. Maria não era de Nazaré? Não era uma pessoa devota a Deus? Os habitantes diziam, lá vai a santinha. Imagina eles olhando ela grávida. Mas ela já casou com José? Não, eles apenas têm um contrato. Maria, 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 lá, 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 lá. Então, Maria? Ei, Maria, hein, Maria? Maria, ó. Ela falava tanto, isso aí, quietinha. Mas por trás, hein, aprontava. Imagine o que essa moça iria passar. O que ela teria que suportar, as injúrias e tudo mais. Ela seria injuriada, desprezada, considerada como alguém sem sanidade mental, pecadora e adúltera. Como ela explicaria logicamente ou racionalmente a sua gravidez? Foi o Espírito Santo. José, quando viu aquilo, se mandou. Ele fugiu porque ele gostava tanto dela, que ele não queria assinar o papel para ela ser apedrejada. Ele não queria comparecer perante as autoridades para que ela recebesse a sentença do apedrejamento. E Deus foi falar com ele lá. Ô José, levanta, rapaz, volta. Porque o filho que está em Maria não é teu, é de Deus. E ele obedeceu e voltou. Maria, que entre tantas mulheres, ela havia sido escolhida e abençoada. A escolha e a bênção de Deus seria a sua força. Se você está sendo maltratado neste momento, lembre-se, a bênção de Deus e a escolha dele pela sua vida será sempre a tua força. Quando aquela voz disser nos seus ouvidos, você não consegue suportar, você não conseguirá andar. Deus me escolheu e me abençoou, e eu posso andar. Eu posso. Quantas vezes eu não ouvi isso no meu ministério? Já apanhei dentro de igreja, já tomei pedradas, fiquei ensanguentado numa praça pública, me escondendo atrás de duas caixas de laranja, enquanto as pedras voavam. E quando eu olhei, falei, vocês podem me dar uma chance? Deixa eu fazer uma oração. Deixa então, oração é bom, oração é bom, oração nunca é demais. ou de menos? Quando eu comecei a orar, 70 demônios caíram endemoniados naquela praça. O chefe do terreiro ficou lá de pé, como último. E eu disse, é desse que vocês têm medo? Eu estava todo ensanguentado. É desse que vocês têm medo? E eu disse, em nome de Jesus, venha cá. E ele veio. Ele foi liberto. E ele disse, onde eu estou? Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você pensa que seguindo Deus você nunca vai sofrer. Você pensa que seguir a Deus você nunca vai passar por apuros. Essa é uma das doutrinas mais erradas que existe dentro da igreja hoje. Deus nunca disse. Jesus, pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu dou a vocês a minha paz. A minha paz eu não a dou como o mundo dá. Não fiquem atemorizados. Não se perturbem dentro de si. A bênção de Deus e a sua decisão em nos escolher. Imagine, eu não sei o teu nome, mas ele diz assim, fulano, ciclano, menina, menino, moça, moça, mulher, homem. Ele chama você pelo nome e diz, você é meu. Não para. Que Deus estava contente com ela. Que por uma ação poderosa divina, ela geraria o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagine. Vocês estão comigo ainda? Ainda está de dia. Já eu paro. Em terceiro lugar, então nós vimos, em qualquer situação, seja fiel, não se surpreenda com a visitação divina, e sempre que Deus fala alguma coisa, se prepare, vem bênçãos e vem chumbo. Ah, Deus falou comigo. Você vai chorar. Não vou mentir para vocês, não. Vocês vão sair daqui hoje e vão sair daqui diante de um homem que não mentiu para vocês. Eu não quero o seu dinheiro, se bem que vocês precisam sustentar isso. Todos nós. Mas eu não vou pedir seu dinheiro. Não vou ficar me arrastando atrás de você, porque quem convence o seu coração é o próprio Deus. Não é nem a entonação, nem o meu jeito, nem a minha emoção, é Deus. Se você crer, amém. Porque Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, nem sempre a vontade de Deus se baseia em lógicas humanas, entendeu? Portanto, não se assuste com isso. O mundo acabou. Acabou? Você está aqui ou acabou? Que dia é hoje? Nós estamos no segundo dia do novo mundo. Não era para acabar dia 21? Porque o calendário maia tinha cristãos pegando a Bíblia, jogando no fundo e andando com o calendário Maia, assistindo o History Channel, dizendo, ai meu Deus do céu, não acaba não porque eu estou frito. Não acaba não, senão vou ver o diabo lá no carreirão. Vai eu e ele, eu, a mãe do diabo, a tia dele, as irmãs, nós vamos tudo lá junto, lá no caldeirão do inferno. A Bíblia estava errada. E o calendário maia, certo. Os cientistas agora estão dizendo assim, agora nós vamos criar o Android. Nós vamos colocar sentimentos nele. O homem é louco. Maria disse para o anjo, quando ele falou, você vai ficar grávida. Isso não é possível. Eu sou virgem. Veja a pureza dessa mulher. Se ele falasse para uma Maria de hoje, você vai ficar grávida. Ela fala, de quem? Nós estamos rindo, mas é para chorar. Que as Marias hoje... Maria vai com os outros. Então, não é possível. Olha a inocência dela. Ela não está descrendo aí. Ela se assusta com a declaração. O que o Senhor vai querer que eu faça? Eu estou com um contrato de casamento com meu marido, mas ainda não estou casada com ele. E eu vou ficar grávida? Como? Nós lemos que Maria ficou confusa e perturbou-se em seu interior, porque ela não queria pecar. E o anjo disse, não tenha medo, ele disse isso no verso 29. O anjo Gabriel cita o exemplo do poder de Deus na vida de sua prima Isabel, que idade avançada estava grávida, mesmo sendo estéril. Isabel era mãe de João Batista. Maria, deixa isso com Deus. Ah, é... Em quarto lugar, creia que Deus é o Senhor de toda a possibilidade. Maria submeteu a si mesma a essa grande verdade, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, uma escrava de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Diante desta declaração, o anjo não podia fazer mais nada. Hasta la vista, baby. Foi embora. O anjo foi embora. Esta era uma declaração de obediência. As coisas não estão saindo do meu jeito. Aconteça do jeito de Deus e fique contente. O que é que você não está contente hoje? Você poderia fazer uma lista? É o seu carro? É a sua casa? É o seu trabalho? O que é que você não está contente? Mas algum momento você perguntou a Deus, Deus, cumpra-se em mim a tua vontade no lugar em que eu estou. Eu nunca me esqueço de uma mensagem de um pastor chamado Robert Schuller, quando ele disse, floresça onde você está plantado. Deus tem o poder para gerar uma lótus no meio do pântano fedorento. Deus tem o poder para soprar sobre um deserto e fazê-lo florescer. para Deus nada é impossível. Em quinto, creia sempre que aquilo que lhe é possível para Deus. Jesus certa vez disse: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Você não pode, mas Ele pode. O anjo disse a Maria: você quer saber como? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo, isto é, separado para o uso divino e filho de Deus. Jesus atribui a sua paternidade àqueles que se separam para Ele. Quem não se separa para Ele não é filho, é criatura. Muitos são criaturas de Deus, mas não filhos. Porque a expressão santo não significa que ele fica dentro de um nicho separado da humanidade e de tudo e de todos. Não significa que ele é o melhor. O santo não é o melhor. O santo é aquele que sofre, é aquele que perde, é aquele que ganha, é aquele que experimenta os altos e baixos da vida, mas ele é respeitoso e obediente. Por isso ele é filho. A palavra de Deus diz: filho, honrem seus pais, honrem seu pai e sua mãe. Honrar significa o quê? Respeite e obedeça. E o Senhor abençoará o seu futuro. Mas repare, o Espírito Santo virá sobre você. Repare, o poder do Altíssimo e também sua sombra. Essas três ações, o Espírito Santo sobre, o poder, a dinamite de Deus, envolvendo, ou melhor, agindo, e a sombra envolvendo, produziria isto e isto. Está escrito assim: terra de Zebulom e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão. Galileia, onde moram o quem? Os pagãos. Era onde ficava Nazaré. O povo que vive na escuridão, na sombra. Verá o quê? Uma forte luz. E a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da sombra da morte. Sombra. Você se lembra no Velho Testamento, quando o povo de Deus estava oferecendo o tabernáculo, uma nuvem desceu do céu. Primeiro foi uma sombra e depois começou a cintilar e eles não conseguiam ministrar. A mesma coisa no templo, quando eles estavam oferecendo o templo ao Senhor, veio uma nuvem e começou a cintilar. E eles não podiam cantar, pregar, falar. Sempre que existe esta sombra, logo vem algo cintilando. Porque antes desta sombra, existe alguma coisa agindo. Pode ser Deus, como pode ser o diabo. A sombra, ela existe para mudar a situação, para melhor ou para pior. Diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Mas aqui diz que as pessoas que estavam debaixo da sombra da morte, resplandeceu para elas a luz do Senhor. Quando Jesus nasceu, a luz entrou neste mundo, não na esfera geográfica, mas ele entrou no mundo do homem. Eu não sei como está o seu momento. Um caos, escuridão, você está envolto em sombras. Você se lembra de Gênesis 1, versículos 1 e 2? Então disse Deus, no versículo 3, que haja luz, e a luz começou a existir. Quando 1 e 2 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ela estava na escuridão, sem forma, mas o Espírito de Deus estava lá. E então esta voz foi o poder do Altíssimo agindo no meio daquela sombra, daquela escuridão. E ele diz, haja luz! Isso não é luz do sol. Satanás tinha tomado conta deste planeta. E então Deus enviou o seu filho, aquela luz poderosa. Ela atravessou toda aquela escuridão. E Deus estava dizendo a Satanás, você tentou plantar o seu reino nos meus domínios. E você foi expulso daqui, mas agora eu vou plantar o meu reino nos seus domínios e vou salvar a todos aqueles que você contaminar. Você entendeu? Ai, ai. Dá um toquinho para mim. Jesus é a palavra e o poder de Deus. Diz, antes de ser criado o mundo, aquele Jesus que é a palavra já existia. Ele, Jesus, estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra que é Jesus, quando Deus diz, haja luz, lembra? Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra Jesus, a palavra que é Jesus, era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Assim como a terra estava um caos e a luz penetrou, a minha e a sua vida estava também um caos. E Deus um dia disse, haja luz! Porque o Espírito Santo estava permeando sobre você e o poder do Altíssimo gritou, berrou. E você abriu o coração e aquela luz começou a existir. Jesus andou perante os homens, ministrando durante 3 anos. Morreu e ressuscitou. E enviou o seu Espírito Santo. E hoje ele está aqui em espírito. E nossa crença diz que ele vive em nós. Ele é a nossa luz. Ele disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não andará na escuridão. Você sai de uma rotina de desconhecimento de Deus e passa a desfrutar da vida e poder de Deus. Jesus é a luz poderosa que nos ilumina. Portanto, dá um toquinho. Não importa a sua situação, você tem que crer que Jesus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Diga lá de todo o seu coração: Senhor, eu quero melhorar o meu compromisso contigo. Quero ser mais fiel a Ti. De algum modo maravilhoso, Deus o está visitando neste momento e oferecendo o seu perdão, força e coragem. Deus só pode aceitar aquele que vai a Ele e diz: Pai, eu sou fraco, eu errei, eu estava longe de Ti. Se você der uma pérola para um cachorro, ele vai cheirar e vai embora. Você não consegue dar uma pérola a um porco, a um cachorro, como você não consegue chamá-lo por meio da pérola. Deus é muito precioso. Ele não vai se oferecer a quem quer ser irracional. Ele vai se oferecer a quem percebe que está longe dele, pelo seu próprio raciocínio, analisando a si próprio: eu estou longe, eu estou errando, eu estou agindo imoralmente. Conserta minha vida, renova todo o meu ser, para que eu possa ser teu. Deus espera que você confie nele e não na lógica dos seus pensamentos. Quando será que Deus vai fazer? Quando será? Não importa. Você é um escravo. Escravo não tem dia, não tem data. Ele confia no seu Senhor. Eu confio em Deus. Esta igreja é abençoada não porque eu estou aqui, porque Deus está aqui. E nós podemos ser abençoados quando formos fiéis a Ele e dedicados a Ele. Vamos confiar em Deus. Deus não trabalha por meio de métodos. Deus trabalha por meio do poder do seu Espírito Santo. Os pastores estão errados. As pregações de hoje estão erradas. Nós não falamos mais de Deus e nem da Bíblia. Nós queremos festa. Nós queremos entretenimento. Mas Deus quer se derramar sobre o seu povo. Ele espera uma atitude de fé e obediência ao que Ele diz. Se Ele diz que é assim, é assim. Os cristãos morreram em fornalhas, foram cerrados ao meio, foram jogados ao mar, foram entregues aos leões, às feras, porque eles não duvidaram de Deus e morreram cantando. Para mim não importa o que a ciência diz. Não importa o que os documentários dizem, assisto a todos, admiro o esforço. Mas como poderei dizer que isso está errado, se ao longo dos séculos, este livro prova a sua veracidade? Esse livro traz os maiores conselhos para a mente doente, para o mau comportamento. Este livro Este livro curou pessoas que estavam na verdadeira insanidade, tragados pela imoralidade. Ele curou bandidos, assassinos, presidentes, homossexuais. Este livro mostrou para eles que existe uma vida melhor, mais digna. Prostitutas pararam de vender o seu corpo e passaram a amar a Deus e pregaram a graça do Senhor. Quem é como Deus? Não há Deus tão grande como tu, nenhum só. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não há outro. Creia de todo o seu coração nesta grande verdade sobre Deus e principalmente neste Natal. Que seja um tempo para você crer no poder de Deus sobre esta grande verdade. O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Você crê nisto? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.